Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. De ontem, reunião de ontem, o que nos chamou a atenção em Iraci? Dá o microfone para Iraci, o genuíno. João Vitor. Você precisa trabalhar, João Vitor. Você precisa trabalhar. Tá lá já. Aí o João Vitor depois vai pegar de lá e passar para outro. Viu, João? Viu? Ou não? Então vamos lá, Iraci.
Oi, Morrocini. Eu fiquei preocupada. Pelo fato, eu ainda não sou profeta.
É?
Eu ainda não falo a palavra de Deus. Eu quero ser uma profeta. Se Deus quiser, a minha boca vai ser emprestada para Deus. Que a minha boca venha falar o que Deus quer que eu fale. Para fazer pessoas passar para o nosso lado. Passar para o lado de Deus, passar para o lado de Cristo. E eu quero chegar, fazer como Moisés, né? E conseguir falar com Deus, aproximar de Deus. Assim eu vou falar a palavra de Deus, falar o que Deus pensa. E não quero ser também tímida na hora de falar o que eu entendo de Deus. Eu quero ser.
Aí o que você quer ser? Aí o que a reunião de ontem? Sobre a reunião de ontem.
Não é.
O que chamou a sua atenção?
Ser enviada de Deus.
Hã?
Ser enviada de Deus, ser profeta.
Ser um enviado.
É.
Amém?
Ser enviada. Essa foi a mensagem que eu peguei. Que eu possa ser uma profeta, ser uma enviada. Que eu possa ser o que Deus quer que eu seja.
Amém. O Rabir, dá para o Rabir.
Amém. Olha, o senhor começou lendo lá em Atos que Deus disse a Moisés, Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E aí o senhor, esse profeta é Jesus Cristo. E aí o senhor perguntou onde está esse profeta hoje, onde está esse profeta? Aí o senhor mostrou que o profeta é aquela pessoa que leva a palavra de Deus aonde Deus quer que ela chegue. Então aí, o senhor mostrou, até está no gráfico ali na lousa, que Deus falou com Moisés, Moisés falou com Arão e Arão falou com Faraó. E que hoje Deus falou com Jesus, hoje a gente, Jesus fala conosco e a gente fala com o ímpio. Então eu, para mim, eu entendi o que é ser um profeta. Ser um profeta é ser uma pessoa que escuta Deus e leva a palavra de Deus até onde Deus quer que a gente... Porque eu tinha uma imagem do profeta, um homem muito especial, uma coisa muito suntuosa, assim, um homem cheio de poder. E na realidade, como o senhor falou, a igreja é que faz esse trabalho. A igreja é que é profeta de Deus aqui. É ela que leva a palavra de Deus até os pecadores, os ímpios. E eu entendi, igual a Iraci estava falando, que eu preciso fazer isso. Eu posso ser um profeta de Deus. Eu tenho que ouvir Deus. Amém.
Amém. Quem mais? Toninho, dá para o Toninho ver.
Meu irmão, achei interessante demais ontem essa questão, né, que o Ramiro estava falando, está no quadro aí. Mas Cristo em nós, né? Essa acho que foi a mensagem principal de ontem, assim, pelo menos que eu acho, é Cristo em nós, né? Se Cristo estiver em nós, se o Espírito dele estiver em nós, a gente vai falar a palavra de Deus, né? A gente vai profetizar, né? Como Moisés, lá, né? Aqueles 70 profetas lá, né? eles profetizaram, né? Quando eles receberam ali o interessante, foi tirado do Espírito de Moisés, né? E foi colocado neles, que fala lá. E eles profetizaram, só porque eles pararam, eles não continuaram. Então, o que Deus quer hoje, aí mais embaixo ele fala naquele texto lá que, né, quando Josué, né, foi questionar Moisés, né, falou assim, ah, mas esses dois aí, né, profetizando, mas seria muito bom se todo mundo, né, se todo o povo profetizasse. Então, aí onde estava falando, que na verdade o que Deus quer para nós hoje é isso, um povo que profetiza, que fala a palavra de Deus, né, um povo que faz com que a palavra de Deus chegue até o ímpio, o pecador, o mundo, né? E interessante que, eu achei um detalhe interessante também, foi que, da mesma forma, Deus queria falar com o diabo, né, que estava em Faraó, né? E hoje, liberta o meu povo, libera o meu povo, e hoje é da mesma forma, né, libera o meu povo, deixa o meu povo ir. Então, hoje é o papel da igreja, né? Mais ou menos por aí.
Amém. E a Cássia? Rebeca? A Lázara? O microfone para a Lázara. A Cássia sumiu o microfone. Amém. Passa aqui para o Luiz, vamos ver aqui, Luiz. Tudo que eles falaram aí, tá certo, é isso aí.
Amém, eu sim concordo com tudo que foi falado, os irmãos aí. Aquele detalhe, né, que o senhor perguntou, que Moisés falou que quem não desse ouvido a esse profeta seria exterminado no meio do povo. O senhor perguntou se isso está valendo para a gente, né?
A alma que não ouvir,
A alma que não der ouvido.
Ouvir. Não der ouvido profeta, a esse profeta, seria exterminado. A alma, isso está valendo para nós hoje. A alma... ela pode ser salva ou exterminada hoje. E nós temos que, então, ouvir esse profeta. Porque está falando aí que a alma que não ouvir esse profeta será exterminada. É uma como se fosse uma lei determinada por Deus. Está lá na lei, lá atrás. Moisés disse, Deus levantaria um profeta semelhante a ele, quer dizer, uma pessoa, um homem, que a alma que não ouvisse, que não desse ouvido a esse profeta, seria exterminado. Aí nós perguntamos se isso está valendo para nós hoje. É uma lei e ela não foi revogada. Ela está valendo. Aí esse profeta, quem é?
Jesus Cristo.
Onde ele está, né?
Aí, exatamente, isso foi mexendo. E onde que ele está, né? Para que eu dê ouvido e não seja exterminado.
Exatamente.
E aí o senhor começou a falar que ele não fala diretamente com o pecador. Mas a igreja, foi dado à igreja ser porta-voz dele.
Viu, né? Iraci? Porque tem uma coisa, que às vezes a gente morre o assunto aqui. Se nós não tivermos cuidado, a gente para na reunião de ontem para hoje, a gente se elimina. A gente para, a gente fica assim, eu preciso ser, se Deus quiser, Deus vai me ajudar, entendeu? E aí fica nisso, aí para, eu não vou ser. Claro que eu não, se eu preciso ser e ficar por isso mesmo, não é assim que vai funcionar. Não é? Imagina aqui, tem um copo d'água aqui. Aí você... eu preciso chegar uma hora, um momento em que eu possa tomar esse copo d'água. Né? Eu preciso tomar o copo d'água. Pronto. Paro. O ideal não é que nós fiquemos somente na imaginação. Quem entendeu já deveria ter começado, já deveria ter feito alguma coisa de ontem para hoje. Quem não fez, já vai ficando para trás. Se deixar para fazer na parte da tarde hoje, já não, eu tenho certeza que já não vai fazer. Porque agora já vai entrar uma outra palavra. O pão de ontem é para ontem. O pão de ontem é para ontem. Então, quem não começou a fazer, quem não entendeu o que tinha que fazer ontem, não fez ontem, alguma coisa você teria que ter feito ontem. Ou seja, eu tenho que tomar um copo d'água? Tenho. Então, ontem mesmo, você bebeu um pouco. Eu garanto para você que quem não fez isso, hoje, ele já não vai fazer, já não tem, aquilo não faz mais efeito. Por incrível que pareça desse jeito. Amém? Você assiste uma missa. Aí na missa é distribuído lá a comunhão. A hóstia. Aquilo ali uma coisa que o católico não entende, nós também, às vezes nem entendemos também, mas ali tem um significado. O pão, ali, correto ali seria o sacerdote pregar, falar, e no fim da missa é distribuída a comunhão. Aquela comunhão simboliza, você concorda ou não, se você aceitou ou não. Aí você vem, come o pão. Jesus, quando ele pregava, ele falava, ele partia o pão. Aquele partir do pão simboliza a sua aceitação. Você concordou, tal, você vai lá como pão. Tá bom, então aí você terminou aquela missa, você passou o dia, no dia seguinte, é outra missa. Outro pão. Aquela missa já passou. Então, quem não colocar em prática e ficar só imaginando, eu preciso fazer, Deus vai me ajudar, e etc., tudo bem, eu creio que Deus vai te ajudar. Eu creio que uma hora você vai fazer alguma coisa, porque senão você cada dia vai ficando pior. Vocês concordam? O Ramiro tem em mente o que ele viu ontem. Toninho tem em mente o que ele viu ontem, né, um pouco diferente. A Iraci, vocês já viram um pouco diferente. Se você for perguntar aqui, cada um vai falar. O importante é lembrar o seguinte: quem fez alguma coisa de ontem para hoje? Vocês concordam que senão vai morrer? A alma ouviu, mas não fez nada. Ela ouviu, mas não tomou providência nenhuma. E a alma que não ouviu o profeta será exterminada. Então o profeta veio, falou, a alma aí, né, Deus fala assim: ouvireis, você ouve, mas não escuta, não deu ouvido, ou então ouviu de mau grado, você ouviu, não tomou nenhuma providência. Quem que tomou alguma providência de ontem para hoje, nesse sentido? Luiz tomou. Vamos ver o que Luiz fez. Vamos ver. Fala para ele.
Eu acordei de madrugada e fui ler a respeito disso. Para entender como eu vou dar ouvido a esse profeta. Como eu vou adquirir o espírito desse profeta. Né? Foi falado que o espírito que estava sobre Moisés foi repartido entre aqueles homens, para que eles profetizassem.
Quer dizer, o espírito que estava
sobre Moisés, né?
Que espírito era aquele?
De Cristo.
De Deus, o né? De Deus. E não de Moisés.
Não de Moisés.
Era o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus.
Que estava... Porque a palavra não é de Moisés. A palavra é a palavra de Deus. E o Espírito que estava ali sobre Moisés foi... Caiu sobre eles. Vamos dizer assim, profetizaram ali e depois, né? Pode falar.
Eu fui lendo coisas que eu nunca tinha lido e que mexeu demais comigo, sabe? Eu li uma coisa que me chamou muita atenção, falou assim que lá em Apocalipse fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós queremos ser testemunhas dele. Você tem que ter esse espírito de profecia.
Que nós falamos ontem aqui, né? O espírito
de profecia que está sobre a igreja.
O testemunho de Jesus. Quer dizer, quando você fala de Jesus, quando você fala sobre Jesus, fala de Jesus, fala sobre ele. Tem uma diferença quando você ora, Senhor, tal, tal, tal. Senhor, toca aqui, toca ali, tal, né? Então você, é você que está falando. Mas quando você profetiza, é diferente. Quando você profetiza, é diferente. Amém? O Espírito... Uma coisa sou eu falando e a outra coisa é Deus falando. Amém? O Espírito de Deus, Moisés falou com Deus, Moisés falou com Arão, então aqui Deus falou direto aqui com ele passou por aqui, mas na verdade foi ele que falou com o faraó. É Deus que vai falar com o ímpio. É Deus que vai falar com o mundo. Só tem influência se Deus falar. Se eu falar, não vai ter influência. Se eu falar, o diabo não vai. Faraó não iria nunca, nunca obedecer a Arão? Faraó ia obedecer Moisés? Diabo, Satanás, se ele ia maior do que ele, só Deus. Então o ímpio não escuta. O pecador não escuta. Nós não. O pecador não escuta nós não. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, fala, não, você vem, faz isso, vem na reunião, né? Tá, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai, faz um, vamos lá fazer uma oração, mas nós, fica tudo no nosso, no nosso campo. Não, o diabo não vai escutar. Ele não vai ouvir, ele não vai sair, como ele não saiu daqui. Era Deus mesmo que tinha que fazer. Aí Deus falou, não, eu vou endurecer o coração dele. Porque já que ele não está querendo, eu vou piorar a situação dele para ele. Ele não quer, não? Não. Então tá, eu vou piorar. Então, na verdade, era Deus fazendo a obra. Não era Arão nem Moisés. Arão e Moisés foram apenas os mensageiros que levavam a palavra de Deus para cá. É um mensageiro. Então, Jesus foi o mensageiro, o enviado de Deus, que falou a palavra de Deus. E Jesus foi o mensageiro, o enviado de Deus, o profeta. E nós? Nós somos os profetas de Jesus, os mensageiros de Jesus, os enviados de Jesus, para chegar até Satanás, que está aqui no pecador, está no mundo, tal, etc. Então, Luiz ontem foi pesquisar, estudar, analisar e ver o que, que faz, o que, que não faz. Certamente, Moisés já chegava aqui, não dava certo. Aonde é que ele vai? Ele voltava aqui, ó. Moisés chegava aqui, não dava certo? Ele voltava até Deus. Se o Moisés ficasse aqui, né? Não, eu nem vou falar com o faraó, porque eu sei que não vai dar certo. E nem vou falar também com Deus, mas uma hora Deus vai me ajudar. Uma hora... Se Deus quiser, né, eu vou cuidar das minhas coisas, tal, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu, né, Deus precisa confiar que eu tenho muita coisa para fazer, entendeu? Então, eu vou fazer isso, isso, isso primeiro, eu vou fazer aquilo ali primeiro, tal. E não vai funcionar. Então você... Moisés tinha muita coisa para fazer. Moisés também tinha muita coisa para fazer. Ele fazia as coisas, mas não deixava de falar com Deus. Vocês concordam que Moisés tinha muita coisa para fazer? Ele guiava aquele povo, ele ia na frente daquele povo, ele tinha muita coisa para fazer. Moisés não era vagabundo, não. Moisés tinha muita coisa para fazer. Arão também tinha. Mas mesmo assim, eles fizeram esse trabalho. Amém? Aí o Luiz acordou de madrugada, que ele não pôde fazer isso às 10 horas, 11 horas, não, né? Porque estava na festa ali. Não pôde fazer isso meia-noite, por quê? Porque estava com sono, saiu da festa, com sono, cansado físico, intelectual, moral, né? Ele estava cansado, o que ele foi fazer? Dormir. Mesmo que ele fosse fazer alguma coisa, ele ia ficar com sono e ia dormir. Ele dormiu. Aí ele dormiu uma, duas, três horas, descansou e acordou. E acordou e lembrou. Lembrou que ele tinha que... Hã? Ele acordou e lembrou, falou, como é que eu vou fazer, né, para poder falar com o faraó? Eu preciso falar primeiro com Deus. Eu preciso falar com o faraó, mas primeiro eu preciso falar com Deus. Amém, gente? Presta atenção, todo mundo aí. você precisa falar com o faraó. Onde é que está o faraó? Está lá no ímpio, no pecador, está lá. Às vezes está em você mesmo. Você não precisa nem ir muito longe, né? E você precisa falar com ele. Com quem? Com o faraó. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes ele está aqui mesmo, está em nós mesmo. E nós estamos pelejando para tirar e ele não quer sair. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. De você, mas você tem que... Antes de... Você tem que falar com quem? Pois é, então você vai lá no profeta. Você vai lá no profeta. Se você... A alma que não ouvir esse profeta. Então você vai lá no profeta, no seu Senhor. Senhor, Satanás não quer sair, não. Amém? Engraçado que às vezes Deus pesa a mão sobre Satanás e quem é o quem que se ofende? Nós, porque ele está em nós. Aí eu falo, você prepara, segura e aguenta firme, porque eu vou dar uma catracada no Satanás. Amém? Você segura firme. Segura, quem tem que segurar somos nós. Segura firme, porque eu vou dar uma cipoada nele. Amém? Ele não vai sair, não. Dessa vez ainda não. Amém? Às vezes você fica até desanimado. Aí você fala, não, mas não vai sair ainda. Não, não vai. Mas aguenta firme aí. E nós vamos dar uma cipoada nele. Você fala com Deus. Primeiro você fala com Deus. Nós não podemos ir direto sem ter sido enviado. Porque o espírito da profecia só estará. Você fala, vai, porque eu vou ser contigo. Vai e eu vou colocar. Moisés, pode ir. Deus não é injusto, infiel. Vai, Moisés. Porque eu vou ser com você. Aí Moisés criou força, coragem. Não, eu vou, porque Deus falou. Aí vem a fé. Eu não posso duvidar nunca. Né? Deus falou comigo, eu vou. Eu vou. Aí ele vem e fala, nem sempre o ímpio vai concordar com você. Mas como foi uma palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, você pode deixar que ela vai fazer o efeito. Amém? Pronto. E isso está funcionando, está valendo hoje. Isso aqui está acontecendo hoje. Né? A sua mãe falou, né? Parece que nós fomos lá e o inimigo foi arrancado. Ela falou, parece que foi tirado com a mão e jogado fora. Ele estava ali fazendo, e se deixasse, ele ia conseguir muita coisa. Amém, gente? Quantas vidas são destruídas, quantas casas são destruídas, quantas coisas acontecem. Por quê? Porque o inimigo veio, se instalou ali naquele lugar, naquela pessoa, e não teve um mensageiro, um profeta, que falasse com Deus e fosse ajudar aquela pessoa. Se você for ajudar sem falar com Deus, não vai funcionar. Entendeu? Então vamos repetir isso? Para depois você não sair daqui e ficar só no Deus, com Deus me deito, com Deus me levanto. Vem? Vamos lá. Então, o que eu falei? Eu falei que a pessoa, muitas vezes, ela é tragada ali, ela é invadida, ela é... E precisa de ajuda. Só que você não pode ajudá-la. Você não pode de jeito nenhum. Se atrever, não vai, porque você vai levar um chumbo na asa. A pessoa não pode se atrever a ir em seu próprio nome, sabe? Mas, Luiz, como isso funciona? Às vezes você fica mais doente ainda, sabe? O inimigo desmoraliza a gente. Mas quando você faz a coisa certa, eu preciso ajudar fulano, eu preciso visitar ciclano, a situação está ali e tal. O que eu preciso fazer? Primeiro eu vou... eu preciso falar com Deus. E assim, não é só chegar e fazer uma oração, não. Você precisa realmente falar com Deus. Você precisa falar com Deus. Se você for lá, não conseguir falar com Deus, volta depois. Mas só vai falar com o faraó depois que você falou com Deus. Você tem certeza que você falou com Deus. Às vezes, cara, quando às vezes nós, aquela história que a gente vê, nós vamos em tal lugar assim, nós queremos fazer, e às vezes não funciona, Nath. Viu, Nath? Às vezes não funciona, você não vai lá na casa da pessoa, tá, uma vez, duas, tal, tá, você já notou que depois não funciona, a gente larga de mão? Você foi em seu próprio nome, Satanás, pô, volta, ninguém te chamou aqui não, amém? Ninguém te chamou aqui não, vai embora. Pronto. Funciona não, Toninho, ali você vai. Mas quando você vai enviado por Deus, a pessoa, se ela não der ouvido, as consequências vêm sobre ela e não sobre você. Amém? Vem sobre ela. Aquele que resiste, aquele que eu enviar, a mim resiste. E quem resiste a Deus, cai de frente de Deus. Quem resistir àquele que eu enviar, a mim resiste. Mas então precisa ser enviado. É assim que funciona. Amém? Então o segredo é te obedecer, Senhor, né? O segredo não é te obedecer? Hã? Vai até Deus. O segredo é ir até Deus, conversar com Deus, perguntar para Deus se faz sentido você ir, perguntar para Deus se realmente convém você ir. Não vá em seu próprio nome. Não vá. Porque não vai funcionar. Então, quando tem a palavra aqui, ó, não tem uma palavra aqui na carne, e tem uma palavra de Deus, quando a palavra aqui é na carne, vocês fazem diferença? Quando a palavra é de Deus e quando a palavra é na carne? Faz diferença? Qual a diferença? Não, mas dá para notar? Normalmente, a carne, ela quer chamar a atenção, corrigir, apontar os defeitos e tal, e etc. E aí a pessoa fica insegura. Ela mexe num agora, lê outra coisa lá, não sei aonde, tal, etc. Ela não transmite uma palavra. E fica chamando a atenção, culpando a igreja, botando os defeitos, etc. Tal, e não fala a palavra. Hã? Não, é, ela não. Ela. É, ela fica ofendendo aqui, ela fica ofendendo. Ela saiu daqui, veio aqui, sem falar com Deus, sem ser enviado por Deus. O diabo até acha bom, deixa ela. O diabo até acha bom, deixa ela bater de frente com a igreja. Tanto prejudica a pessoa que está aqui, quanto a pessoa que está aí. Estão prejudicados. Tem demais isso. Mas tem demais isso. Quantas vezes Moisés ia, falava com Deus, e quando chegava lá para falar com o povo, ele fazia diferente. Quantas vezes ele vinha, falava com Deus, ele ia lá, falava com Deus. Quando ele chegava lá para falar com o povo, ele falava diferente. Funcionava? Funcionava. Ele tinha que voltar e fazer certo. Quem ontem fez igual o Luiz? Iraci. Iraci fez. Acordou que hora? 2 horas, deitou mais cedo, Acordou às 2 horas e foi falar com Deus. É. Pois é. Então, se você ontem foi, falou com Deus, não entendeu, às vezes você não conseguiu entender, não conseguiu ainda. O que que você vai fazer? Você vai voltar lá. Você vai voltar hoje à tarde, amanhã de manhã, sei lá. Você vai voltar. E você vai insistir até que Deus fale. Tá bom, Iraci, tá bom. Então, vai. Aonde, senhor? Vai, porque eu vou ser contigo. Acabou, Iraci, você pode ter certeza que vai dar certo. Porque Deus, você saiu com aquela fé, com aquela certeza de que Deus mandou. Não te mandei eu? Por acaso Deus manda e não responsabiliza? Eu mandei você, então vai, porque eu vou ser com você. Aí, Suzane, funciona, dá certinho, mesmo que o inimigo se levante contra você, ele não vai levar vantagem. Quem mais fez igual o Luiz e Iraci? Foi ontem falar com Deus. Foi essa noite falar com Deus e ouviu alguma coisa, ou então não conseguiu ouvir, mas que está. Porque quem foi ontem falar com Deus e não conseguiu falar com Deus, vai tentar voltar a falar com Deus novamente. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Você já ouviu essa frase? Muitas vezes? Eu preciso falar com Deus. Amém? Estou passando por uma situação, estou vivendo uma situação. Essa situação que você está vivendo, ela está sendo provocada pelo inimigo. Era o faraó que pesava o fardo em cima do povo. Era o faraó que causava todo o problema. O faraó, aqui simbolizando Satanás, estava pesando o fardo. Como pesa sobre nós? A alma nossa, todo dia ela precisa de uma orientação. A nossa alma, todo dia precisa de uma orientação, ou não, gente? Todo dia a nossa alma precisa. Aí, essa orientação, Luiz, então você vai, fala com Deus, A orientação, a resposta de Deus, pode vir numa reunião. Você foi, falou com Deus, não entendeu. Às vezes Deus está respondendo vocês dois aqui agora. Às vezes você foi falar com Deus e não entendeu. A resposta vem através de um outro mensageiro que vai explicar para você o que, que Deus quis falar com você ontem. Aí o Luiz está dizendo aqui que tem certeza que Deus está respondendo para ele. Então Deus vai usar a cadeia de profetas. Deus vai usar. Então aí ele vem para falar o português, para falar a maneira. Ele vem e fala com você. Às vezes você foi lá e não conseguiu. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 1. Será que eu fui falar com Deus? Será que eu tenho que falar com Deus? Tem, por quê, Tony? Eu preciso falar com Deus. Preciso. Porque como é que eu vou chegar aqui e falar com o faraó? Como é que eu vou chegar aqui e falar para o faraó soltar, deixar a igreja andar? E aí eu venho no meu próprio nome? Eu venho de peito aberto? Não, não funciona não. Eu preciso falar com Deus. Preciso falar com Deus. Então você tira, você tem que tirar ali. A prudência, Deus fala sobre a prudência, o bom senso, etc. Tal. Por quê? Por exemplo, nós, gente, se dão licença, eu tenho que ir embora. Ó, eu preciso deitar. Por quê? Eu sei que eu preciso vigiar, eu preciso ter cuidado. Eu preciso vigiar, eu preciso ter cuidado. Eu não falo para a igreja vigiar, a primeira pessoa que precisa vigiar sou eu. Eu preciso ter cuidado. Não é? Eu preciso de... O sábio aproveita ansiosamente o tempo. Se Deus me dá a sabedoria, Ele vai também me ensinar a falar. Ter cuidado. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Lê, por favor.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
Olha aí. Mais uma vez.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
Então está aqui, ó. Havendo Deus falado, né? Na verdade, Deus precisava levar o recado para o povo. O povo estava aqui, ó. Quem queria falar com Deus era o povo. O povo é que estava precisando de Deus. Como que o povo iria falar com Deus? Olha você ver a situação. Como que o povo iria falar com Deus sem passar por aqui? O povo é que precisava falar com Deus. É a mesma coisa nós hoje. É a mesma coisa. Nós precisamos de Deus, nós precisamos falar com Deus. Não é? A palavra de Deus precisa chegar lá. Antes de conhecer, antes de estar sendo guiado por Deus, nós também não estávamos lá. Mas mesmo estando aqui nessa situação, Moisés não tinha que falar com Deus. Arão não tinha que ouvir Moisés para fazer a ligação. Mas o que eu quero dizer com vocês, que o objetivo é esse aqui, ó. O objetivo é esse aqui, ó. A igreja, ela é como se fosse assim, imagina, a igreja já tem Deus, você mesmo não pensa assim, eu já tenho Deus, eu já conheço Deus, eu já sei em quem eu tenho crido. Mas e aí? A árvore, ela chegou nesse ponto aqui para poder produzir fruto. Eu te levantei, Moisés, para você fazer alguma coisa. Eu te levantei, Arão, para você trabalhar. Eu enviei Jesus para você fazer o que eu quero. Eu enviei você, Jesus. Paulo fala em determinado lugar e fala assim, ai de mim, ai de mim. Se não fizer o que o homem mandou, mano. A árvore que não produzir fruto, ele vai querer que a árvore que não produz fruto fique aqui? Vai ser cortada e lançada fora. Por que que muitos ficam aqui enrolando, enrolando e não saem do lugar? A árvore que produzir fruto vai ser podada para produzir mais fruto. Concorda que Moisés produziu? E ele... Arão também, certamente, ficava ali olhando, vendo Moisés fazer a coisa, querendo ajudar Moisés, etc. Deus viu e incluiu Arão na história. Então você se coloca aqui, no seu lugar, nesse meio aqui, e aqui também. Eu falo, meu Deus, eu também já estive ali e Deus me tirou. Agora eu preciso ajudar alguém que está lá. Eu percebo que alguém está aqui. Às vezes até um irmão mesmo pode estar aqui ainda. Mas para mim ajudá-lo. Falar com Deus. É assim que funciona. É bom para você, bom para Deus e bom para quem você vai ajudar. A árvore que produz fruto, o fruto vai ser dado a alguém, a árvore vai crescer, não é assim? Ela vai se fortalecer cada vez mais. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Assim que funciona. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas, pelos mensageiros. Nesses últimos dias, como nós estamos falando daqui para baixo agora, a nova aliança, Ele nos falou pelo Filho. Amém? Ele nos falou pelo Filho. O Filho morreu? Morreu. O Filho, vamos ver aqui. Versículo 2.
A quem constituiu herdeiro de...
Referindo-se ao... Então ele falou com o Filho, presta atenção. Além de ter falado com o Filho, ele falou. sei se vocês vão... Além dele ter falado com o filho, ele falou para ele assim, o seu reino não vai ter fim, você vai ter vida eterna, e etc. Eu não vou mandar outro, agora é você. Amém? Além dele ter falado através dele, do filho, ele ainda determinou uma série de coisas em relação ao filho. Vamos ver o que, é que ele falou? Então vamos ver. A quem constituiu o herdeiro de tudo? Pronto, ele chamou o filho, falou com o filho, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos nossos, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a palavra de Deus veio a Isaías. Isaías foi, falou, voltou, ficou sem a palavra. De repente a palavra de Deus voltou a Isaías. Num determinado dia, numa determinada hora, Deus falou com Isaías. Falou, Isaías foi, fez o que tinha que fazer. Isaías ficou ali quietinho no seu lugar de novo. De repente vem a palavra de Deus de novo para Isaías. Isaías, vai lá, fala com o Toninho, para ele fazer isso e assim. Ou então a palavra de Deus vem aqui, vai, fala, vai lá, fala para o Rudá, isso e assim tal. Aí foi lá, falou com o Rudá. Os profetas ficavam ali, era o serviço deles. E veio a palavra de Deus a Jeremias. Pam, pam, pam. Veio a palavra de Deus a João Batista. João Batista foi. Chegou a hora de Jesus. Havendo Deus falado de muitas, muitas maneiras e muitas vezes aos pais pelos profetas, a palavra chegou a Jesus. Com quem estava a palavra de Deus nos dias de Jesus? Com Jesus. Quem quisesse ouvir a palavra de Deus ia até onde? Jesus. A palavra estava ali. Estava ali. E ele, Jesus, ele, a hora que, qualquer hora que ele abrisse a boca, o que saía da boca dele? Palavra de Deus. Porque nesses últimos dias falou pelo filho. Então, ele falou, Deus falava aqui através dos profetas para chegar lá. Aí Deus falou com Jesus, falou, agora vamos ver o que, que Deus falou de Jesus. Para poder deixar claro que quem quiser ir até Deus, basta. Amém? Então, se você falar, eu preciso falar com Deus, com quem você vai falar? Com quem? Jesus. Hoje é assim que funciona. Porque com quem está a palavra? Continua com ele, porque ele não morreu. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, eu estou querendo chegar nesse detalhe. Você vai dizer, eu preciso falar com Deus. Com quem que você vai falar? Com Jesus. É isso. Isso é importante demais. Isso é muito importante, porque tem muita gente que quer ir até Deus e não concorda com Jesus. E não fala com Jesus. Ele nunca vai chegar até Deus. O que eu falei, Ed? Ed, o que eu falei? Pois é. Então, quem quiser falar com Deus hoje, vai falar com quem? Com Jesus. Então, você entrou numa situação grave. Ou então entrou numa situação... Não precisa ser grave, não. E pronto. Aí você precisa falar com quem? Eu preciso. Você põe lá na sua cabeça, eu preciso falar, eu vou falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Com quem que você vai falar? Pronto. Porque o ministério dele não terá fim. Você vai ver daqui um pouco. Você vai ver que Deus falou para ele, olha, vai ser você e vai ser assim, assim, assado. Pronto. Eu não vou levantar outra pessoa, não. Eu não vou levantar outra pessoa, é só você. E pronto. Existia um véu. E o véu que separava, né? Para chegar até Deus. Tinha um véu. Tinha uma barreira. Amém? Então aí, Jesus Cristo eliminou isso aqui, ó. Se você falar com ele, você falou com Deus. Amém? Eu e o Pai somos um. Você quer falar com o Pai? Está aqui o Pai. Você não quer falar com o Pai? Pois então fala. Está aqui o Pai. Ah, mas eu queria... o senhor fala umas coisas esquisitas. Eu quero falar com o Pai mesmo. Tem jeito de falar com o Pai? Tem. Pois está aqui o Pai. Às vezes a gente não quer ouvir Jesus, né? Jesus fala umas coisas para a gente. Você quer falar com o Pai. O Pai, Pai, que o Pai, né? Que o Pai é misericordioso, o Pai é bom. Aí você não, Jesus é muito... Tem hora que ele fala, sai de mim, Satanás. Eu falo, ele vem, você vai falar com ele, fala, você não converte não para você ver onde é que você vai parar, né? Toma jeito, rapaz. Vai, vende tudo e dá para os pobres. Amém? Sofre o dano, sofre a injustiça. Aí você fala, não, não vou, eu não falo com ele mais não, ele é sem educação demais. Né? Eu vou falar com o Pai. Não é não? Não é assim? Às vezes a gente não quer ouvir. Não quer ouvir o profeta. Às vezes a gente não quer ouvir o profeta. A gente não quer escutar o profeta. E o ideal seria que realmente a gente ouvisse o profeta. Deu para entender? Concorda? Então, quem está com a Renata, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, esses últimos dias falou através de Jesus. A quem constituiu herdeiro, o qual sendo, olha aí, lê,
o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos.
Aí, então olha o que, que Deus fez com ele. Sendo ele a expressa imagem de Deus. A imagem de Deus. Deus materializou. O verbo se fez carne. Isso aqui é para a gente entender a sequência, né? Mas aqui você está falando com o próprio Deus, realmente. Sendo ele, lê de novo.
O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas.
Repete os versículos anteriores. Eu não sei, porque a Milsa fala, você acha que o povo é burro. O povo não é burro. O povo faz de burro, mas não é burro.
É.
Amém?
Vamos lá.
A quem constituiu herdeiro de tudo.
Leu um primeiro, um e o dois.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
A quem?
A quem constituiu herdeiro de tudo.
Herdeiro de tudo. Falou para ele, olha, além de enviar ele, falou para ele, você, vou passar tudo para você. Olha aqui, ó. Você se vira. Eu fui entregando para ele. Vamos ver o que ele fez.
O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei?
Então, ele chegou para ele e falou para ele. Amém? Você é isso, 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 e foi enchendo a bola dele. E ele foi acreditando, ele foi acreditando. Jesus era um homem. E aí Deus falou para ele, foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus, Deus falou para ele, olha, você é meu filho, eu te gerei, e etc. Você é um profeta, você, eu vou botar tudo na sua mão, você é o herdeiro de tudo. E ele é o homem. E ele tem que acreditar. Não sei se você está pegando, se você está conseguindo captar a mensagem. Amém? Mas ele estava falando com ele da mesma forma que Deus hoje está falando conosco. Mas se você não aceitar, você não vai fazer. Deus pegou Jesus e falou para ele tudo o que ele era. Amém? E ele foi crendo. Meu Deus. Ele era um homem, gente. E Deus foi falando para ele tudo que ele era. Ele foi lendo. Aonde ele lia, estava Deus falando com ele ali. Deus falou com ele. Aí você vai fazer perguntas idiotas, não tem problema. Mas que Deus falou com ele foi assim. Ele lia, onde ele ia, Deus estava falando com ele. Se você lê em algum lugar, se você ouvir em algum lugar, alguma coisa que Deus falou com você, é seu. E ele constituiu ele. Encheu o quê? Encheu a bola dele. Então, vê, lê de novo.
Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Olha aí, tá vendo? Vai lá. Ele já botou na cabeça que ele era maior do que quem? Ele, Jesus, já... O anjo, vem cá. Eu quero ter um negócio pra você fazer. Amém? Vem cá. Eu, entendeu? Eu mando em você. Você fica quieto aí. E os anjos de Deus começaram então a adorar Jesus, a ouvir Jesus. Jesus ali, no corpo, na carne, e tendo poder sobre os anjos. Porque ele leu e creu. Vai lá.
Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho?
Então ele não tinha dito para ninguém, ele não tinha dito ainda para ninguém, que alguém fosse filho dele. Fala alto. Filho dele. Ele não tinha dito ainda para ninguém. Para quem que falou isso? Para Jesus. Entendeu, Ramiro? Que coisa, né? Tremenda. Vocês concordam que isso aí dá muito pano para manga? Não dá muito pano? Assim, não dá vontade de você ficar pensando nisso. Aí você pensa, chega a cansar. Você começa a pensar e dorme. Então, você cansa, mas é mesmo, né? Não, a gente começa a pensar e dá aquele sono gostoso. Aí você dorme, acorda, pensa mais um pouco. Dorme de novo. Aí você medita, Rudá. É, mas é gostoso, é ali, ó. Só de nós estarmos falando aqui, não dá vontade de vocês. Não dá vontade de você ficar pensando. Olha para você ver. De novo. Porque a quem ele havia dito antes que era filho dele? A primeira pessoa que ele falou, você é meu filho. Eu te gerei. Tudo que eu tenho, você tem. Eu te gerei. Tudo que eu tenho, você tem. Você tem o meu sangue, você tem a minha força, você tem a minha genética, a minha cibernética, tudo você tem. Você tem tudo que eu tenho. É, você é meu filho, meu filho. Não é adotado, você não é adotado. O Luiz vai ser adotado. O Ramiro, eu vou dar um jeito de adotar. Agora, você não. Você é meu filho. É. Você tem tudo que eu tenho, você tem. E realmente, Jesus é o Filho de Deus. Nasceu de uma mulher, mas não foi através de uma relação sexual. Amém? A mulher gerou ele. Gerou ele. Mas não foi através de uma relação sexual. Entendeu? Então teve influência humana. Teve influência. Você não. Nós não. Nós fomos. Né, nós somos o quê? Feito, nós fomos feitos em pecado. Né? Nós fomos. Hã? O pecado foi que nos gerou. Não é interessante isso, não, gente? Então vamos lá? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Não falou isso, ele não tinha dito para ninguém isso. Ele não tinha dito isso para ninguém. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, tal, etc. Versículo 6.
E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
Deu uma ordem. Se os anjos adoram ele, e nós? Se os anjos que estão muito acima de nós, adoram ele, e nós? Muito mais razão, muito mais motivo nós teremos para adorá-lo. E a grandeza dele, a grandeza desse Jesus, dessa pessoa, desse Filho de Deus. Que coisa! Se os anjos de Deus, aí nós podemos ficar brincando, se os anjos de Deus prostram diante dele, Sabe por que que ele é Deus? Porque ele pode tudo, tudo, tudo. Por que que ele morreu e ressuscitou? Porque a morte, nem a morte não podia com ele. Continua.
E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo.
Aí, se ele quiser, ele pega um anjo e faz um anjo. Entendeu? E de seus ministros labareda de fogo. Continua.
Mas do filho diz, ó Deus.
Chamou ele de?
Filho.
Chamou ele de? Deus.
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino.
Repete.
Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos.
Então, eu não vou mexer mais aqui. Eu não vou mexer mais aqui. O teu trono, o seu poder, o seu reinado, o seu... como é que chama isso? Império. Eu não vou mexer, agora é você. Até o fim. Amém? E o teu reino não terá fim. Pronto, acabou. Você é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O céu e a terra, não só a terra, mas o céu e a terra vão estar. Mas gente, não é não, gente? Aí, vamos botar um pouquinho lá, um pedacinho. Aí você fala, eu preciso falar com Deus. E aí a gente não quer falar com Jesus, não. Quer falar com Deus. Meu filho, se você não falar com esse, você não vai falar com Deus nunca, como Jesus está falando aqui. Amém? Ele falar uma coisa bem simplesinha. Mas se foi ele que falou. Ele falar assim, ó, meu filho, fácil não. Hein? Abraço você, aquele abraço gostoso. E diz para você, ó, fica quieto. Deus proverá. Eu amo você. Pronto. Você falou com Deus. Deita e dorme. Amém? Não anda ansioso, meu filho. Você está muito ansioso. Preocupa, não. Pronto. Você falou com Deus. Só que às vezes a gente quer uma coisa assim, né? A gente não entende que Deus veio, enviou um mensageiro. Deus às vezes envia uma pessoa para chegar e trazer aquela palavra para você e botar água na fervura e acalmar tudo. Não é assim? Agora não vou comentar mais não, porque a hora já passou. Só vai ler, para nós terminar aqui. Amaste a justiça.
Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.
Pronto, continua.
E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos.
Deus falou com ele isso. Deus falou com ele o quê? Tu, Senhor. Foi você que fez o céu e a terra. Agora você aguenta. Foi você que fez essa cambada. É obra das tuas mãos.
Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão.
Amém?
E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão.
Aí, ó, nós envelhece, muda, né? A gente passa por esse processo. Mas ele permanece para sempre. Continua.
E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés?
É o que ele está fazendo. A destra de Deus é uma posição de honra, não é que ele está lá, tem gente que põe ele sentadinho lá do lado do Pai. Não é bem isso. Amém? A destra aí significa um lugar de autoridade. Deus está no, ele está nos céus. E está fazendo a obra. Ele está fazendo a obra, botando o inimigo. O inimigo não quer? Então, ele está fazendo a obra. O diabo achava que podia governar o mundo, fazer do jeito que ele queria. Ele foi lá, mostrou para nós a árvore do conhecimento do bem e do mal e nos colocou na situação achando que podia. Então Deus está fazendo. Você pode? Então faz. Amém. Deus falou conosco? Falou? O que que Deus falou com a senhora? Vó. É. Assim, que a senhora vai para casa com isso no coração. Rapidinho aqui para nós, né, Dani? Pois a vó, vamos ver.
A gente vai para casa com a palavra que a gente tem que falar com ele todos os dias. E eu falo com ele todos os dias. Às vezes ele fala uma coisa, mas eu quero fazer outra.
Amém.
Entendeu? Eu peço para ele assim: Senhor, eu quero isso. É. Mas eu falo, ele não está me ouvindo.
É.
Eu quero isso e ele não quer me dar.
Então, se a humanidade, se o povo soubesse, né, que Jesus é o Senhor, falaria com Deus.
Pois é, eu falo assim todos os dias, né? Porque a família é grande e é um pouco custosa, então eu tenho que falar todos os dias. É. Eu peço para todos.
Quem tem família tem que falar muito com Deus, né?
Eu falo e eu penso assim: não, mas Deus não me atendeu. Por que será? Não será que eu estou fazendo alguma coisa que eu errei tanto? É isso que eu falo. Eu estou levando a palavra que o senhor falou aí agora e que a gente tem que falar com Deus todos os dias antes de falar com qualquer outra pessoa.
Isso.
Eu falo com Deus todos os dias. É isso que eu vou levar para casa.
Amém. E a Tânia?
É isso mesmo, assim, se a gente, igual o senhor falou, né? Se a gente soubesse que é Jesus, que hoje é a ele que a gente tem que ir, né? Isso que ficou de mensagem.
Amém.
E antes de qualquer coisa, ir até...
Às vezes ele fala uma coisa simples, né? Uma coisa bem...
Uhum.
Se você fizer aquilo que ele falou, basta fazer aquilo que ele falou, né?
E igual o senhor falou no começo da reunião, a gente escuta aqui e tem que tomar a providência no mesmo dia, né?
É.
E hoje essa é a palavra de...
Amém.
Porque eu não tô acordando de madrugada igual alguns irmãos aí falando com Deus, não. Eu preciso fazer mais.
Mas você tá falando outra hora, na parte da tarde.
Tô, tem falado.
Tá falando. O importante é falar, né, vó? Né? O importante é você arrumar uma hora, um momento e falar. E aí? Amém? Celinho.
Amém, irmão. Para mim foi uma palavra muito importante. Aí a gente descobre por que que não fala, ou por que quando fala não surte nenhum efeito, porque a pessoa não ouve aquilo que a gente fala. E ficou bem claro o porquê disso aí. é porque eu não vou a Deus, falar com Deus primeiro. Né? Ficou bem, se eu, aí eu vou até Deus, para poder saber o que, que eu falo para o outro.
Isso.
Não é? Então, isso eu não tenho feito, e eu quero fazer a partir de agora, porque eu entendi que não funciona, porque se eu falar uma palavra minha, não vai funcionar com ninguém.
Não vai funcionar.
Né? Nem com filho.
Não,
nem com...
não vai funcionar porque Faraó, ele não vai te ouvir. Né?
Pois é.
Ele, não vai, ele só vai ouvir alguém que for superior a ele.
É. Nossa,
né?
Tremendamente importante essa palavra.
Não é não?
É. Exatamente.
Amém. Elias.
Amém, irmão. Eu concordo com o que o Celim falou também. Eu estou levando essa mensagem. Que a gente é o seguinte, a gente quer ser profeta, né? Mas procurar de Deus, ir lá, fazer igual Moisés fez, subir o monte, orar, pelejar, entender o que Deus tem pra gente, a gente muitas vezes não faz, né? E quer chegar lá igual o senhor falou aí, meu Celim. Quer chegar lá no faraó e quer que dê resultado. E não é isso que está acontecendo.
Amém. Vamos chegar lá para faraó e fala para ele, solta, né? Solta minha mulher.
Ele vai falar, eu vou prender você também.
Solta meu marido.
Pois é, é difícil, né? Então, assim, eu vou levar isso comigo também, procurar de Deus para poder, pelo menos, ter capacidade de abrir a boca.
Amém.
Né?
Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Será que de ontem para hoje nós fomos falar com Deus? Para falar com a igreja. O que vocês acham? E Deus falou com vocês?
Amém.
Né? É assim. Entendeu, João Vitor? Agora, muitos talvez não recebeu, né, Tony? Muitos ainda não receberam. Às vezes o João Vitor, às vezes a Rebeca, às vezes, né? Muitos ainda não recebeu. Pode ser que vai receber hoje à noite, amanhã de manhã. Aí cabe a você, talvez, você fazer isso com seu filho. Explicar isso para o seu filho. Quem sabe? Ele não escuta. Cabe a você. Pai, você pede a Deus, Senhor, eu preciso falar com minha filha. Senhor, eu preciso falar com meu filho, porque eu entendi, mas eu tenho certeza que eles não entenderam. Não é? Eu preciso falar. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Por isso é que nós estamos aqui dizendo ao Senhor. Obrigado, Deus. Porque se a gente conseguiu, foi pela misericórdia realmente do Senhor, que apesar de cansado, apesar de ter feito coisas que não convinha, assim mesmo o Senhor tem insistido em falar conosco. Realmente, não retire de nós o espírito da profecia. Não retire de nós a tua graça. Faz com que a igreja, seja realmente o sal da terra. Que a igreja seja realmente enviada por Deus para ligar o céu à terra. Que seja realmente a igreja indicada por Deus. Pelo Senhor Jesus, para ir até o inimigo, ir até Faraó. Suplicar a liberdade aos cativos, oprimidos, aos escravos, escravos do pecado, pessoas, irmãos, cujos olhos ainda não conseguem enxergar, não conseguem ver. Que nós possamos então fazer esse trabalho bem feito. É que nós, meu Deus, não nos cansemos de ir até o Senhor, de conversar com o Senhor. Deus proverá. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele sabe da dificuldade. Ele esteve aqui. Ele passou pelo lugar onde nós. Esse caminho não é novidade para ele. É o caminho que ele mesmo inaugurou, o caminho que ele entrou. Amém, Jesus. Amém mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.